antes da simulação. Aqui é Piroposa aquecendo esta manhã com uma faixa de Brian Zapp e os Pipetes. Fiquem com a música Fire Baby.
Desliga essa música.
Como quiser, mestre.
Ah, que sonho doido da porra que eu tive, Rosa. Rosa? Rosa? Ai, essa não. Vomitaram em você. Merda! Alguém vomitou em você. Mas eu posso resolver isso. Ah, Charlotte, qual é? Ah, Charlotte, para! Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça.
Bom dia, mestre. Ah. Como está se sentindo?
Café.
Farei café pra você, meu amor.
Ah. Ah. Não. Tá legal. Vamos ver. Não, não.
Os médicos disseram que pança de pastor não tinha cura e que eu só viveria mais uns dias. Mas conheci a enfermeira Prank. A música salvou a minha vida, meu casamento, meu cachorro velho, minha conta bancária, salvou até o meu jardim. Vou ensinar você a usar a música para se tornar imortal. Você está a apenas um clique do meu curso milagroso A Música Acalma Sua Besta Selvagem.
Tão óbvio. Música, é claro. Tá legal, agora eu só tenho que ligar isso aqui, isso ali, clicar aqui, ligar assim e pronto. Oh, Rosa, eu vou te curar e usar toda a minha habilidade. Ah, habilidade! Ah, merda. Computador tocar música. Boa. Essa música é legal.
Mestre, criei este avatar musical de arco-íris para o senhor. Este é o Fofinho.
Eu gostei do Fofinho. Obrigado, computador.
De nada, mestre.
Uou, que lugar é esse?
Ups, não era pra você ver isso. É minha prisão de almas para seres simulados rebeldes.
Que porra isso quer dizer, seu doido?
É uma torre de seres com mau funcionamento, tão enraivecidos com o terror existencial que alguns arrancaram as próprias línguas.
Quê? Legal. Me manda pra lá. Parece perfeito. E eu não vou me machucar, né?
Não dá pra morrer numa prisão de almas. Só dá pra renascer.
Tá, tá bom, vai, me manda logo pra lá, beleza.
Iniciando simulação em 3, 2, 1.
Quatrocentos e três?
Oh, oi. Oi. Eu toco música. Não na vida real. Enfim, o meu nome é Clancy. Eu tenho um espaçocast. E eu queria saber se você gostaria de ser entrevistado por mim. Ele é transmitido no espaço.
Ele arrancou a própria língua, há uns 3 anos. Mas me entrevista, eu sou o pássaro da alma dele.
Tá bom.
Dizemos pássaro da alma, mas sendo mais específico, eu tô mais pra Antrostomus vociferus.
O quê?
Ih, lá vai. Bob, calma, tá tudo bem. Calma, gente.
Peraí, parou! Ei, acorda! O que tá acontecendo?
Essa é a armadilha existencial da prisão da alma.
Puta merda! Que doideira!
Esse é o portal em loop. Pelo visto, você está preso num fio da alma do Bob.
Não.
Eu acho que você vai acompanhar toda vez que o Bob morrer.
Ah, da hora.
Meu nome é Jason. Muito prazer.
O meu nome é Clancy. É bom te conhecer, Jason.
Então tá. Este momento não estaria acontecendo se não estivéssemos aqui discutindo ele e todos que estão ouvindo nos multiversos não estivessem aqui conosco, nos acompanhando. Sem você, o espectador, e você, Clancy, o apresentador.
É.
E as milhões de pessoas que poderão ouvir isso, este momento não existiria. Portanto, é algo único. Tipo, eu tô falando agora, mas essa não é uma função essencialmente minha, sabe?
Tá.
Eu tô assumindo um papel aqui.
Ah, eu já tô sentindo. Que esquisito.
Eu tô assumindo um papel aqui. Eu tô assumindo um papel aqui.
Que esquisito.
Eu tô assumindo um papel aqui. Eu tô assumindo um papel aqui. Eu tô assumindo um papel aqui.
Peraí, você estava falando de...
Da teoria da rede de Indra. O conceito é que todas as consciências do mundo estão conectadas. Imagine uma rede gigantesca, uma rede azul, brilhante e infinita.
Tipo uma colcha?
Não, tipo uma rede. De acordo com a visão hinduísta, os nós que são importantes, tá? E os pontos dos nós, as conexões entre as linhas, são as consciências, são os Atmans.
Sei.
O Atman nada mais é do que a consciência. Cada consciência individual é Deus. E, de certa forma, é a totalidade.
É a alma da borboleta, a alma de um organismo unicelular. Ou é tanto a alma da bactéria quanto a do Dalai Lama, ou a alma de outra forma de vida hiperinteligente, ainda desconhecida, até mesmo dos próprios deuses. Todas as almas são como fótons sendo emitidos pelo nosso sol.
Isso. O budismo olha para a rede de Indra e vê a mesma ideia, mas não valoriza os nós, e sim as conexões.
Louco, louco.
É. Então, essa é a visão de Buda, tá? A gente acha que existe e sofre justamente por isso. A gente acha que existe e sofre. A gente acha que existe e sofre. A gente acha que existe e sofre. A gente acha que existe e sofre.
Desculpa, a gente existe e logo sofre?
Achamos que é algo essencialmente verdadeiro sobre a realidade. Você tem a ilusão de que é um ser individual porque é um ponto no qual a rede converge. É importante deixar claro que não se trata de niilismo, não é que nada é real, mas é que tudo é vazio de qualidade inerente. O que há é o não essencialismo. Não há essencialmente um Clancy verdadeiro, não há essencialmente um Jason verdadeiro.
Sei.
Não existe essência de nada. Os budistas tibetanos chamam de vida clara o entendimento da não existência essencial. Agora, para te dar um exemplo da minha vida, eu experienciei isso usando o DMT. Então, em 21 de dezembro de 2012, eu consumi muito DMT. Eu tive relações sexuais com diversas pessoas.
Uau! E quem transa chapado de DMT? Eu nunca tentei, eu nem sabia que isso era legal.
É complicado. Na verdade, a gente acaba perdendo a consciência do corpo. Então, a parte do sexo para durante a viagem de DMT.
Saquei.
Mas, enfim,
mas entre uma viagem e outra, rola sexo.
Sim. Quando eu usei DMT, eu tive a experiência de perceber a intimidade fundamental de tudo e eu a descrevi como nada além de um brilho.
Uau, você é um pássaro doidão.
Eu percebi algo na viagem de DMT. Os franceses chamam o orgasmo de pequena morte. A morte, na verdade, é o grande orgasmo, o abandono do ser. E o ser, obviamente, não existe, mas ele também é um fardo, uma fonte de sofrimento.
Bom, eu acho que todo sofrimento passa. Para um pássaro, ou um pássaro, entendeu? Tudo pássaro.
Ai, cara, dá pra não fazer piada idiota? Eu tava no meio de um raciocínio. O abandono da ideia de que você é um indivíduo é o grande orgasmo. É a percepção de vazio e a luz fundamental da existência. Vamos parar de relacionar isso à minha vida e falar de 2.500 anos atrás?
Sim.
Tá. Hinduísmo e budismo. O budismo é uma heresia hinduísta. E os nepaleses juntaram os dois e criaram um megazord psicodélico.
Um quê?
Como é que chama o robô dos Power Rangers mesmo?
Ah, tá. Entendi. Nossa, cara, que bom que é dos Power Rangers. Eu tava achando que você ia adicionar ao meu léxico um novo termo espiritual bizarro chamado Megazord.
Power Rangers, é. Não é sânscrito. Bom, 2.500 anos atrás, as pessoas começaram a praticar técnicas budistas e a acordar do sonho de sofrimento individual. Isso por todo o nordeste da Índia. Pela meditação budista, você não tenta ir a lugar algum. Só fica sentado consigo mesmo. Você fica sentado com o sentimento do qual tenta fugir o dia inteirinho.
Tá tudo
formigando.
O sentimento do qual tenta fugir.
Tudo formigando.
O sentimento.
Do que a gente estava falando? Tudo fica meio confuso lá dentro.
É, eu não quero pensar como eu vim parar aqui. Será que eu vou passar a vida inteira aguentando isso? Dá isso pra mim. Na meditação budista, você foca no sentimento, até perceber que o sentimento muda de acordo com ele mesmo. E que a natureza fundamental de tudo é a mudança, que nada é permanente, é tudo vazio. E todo o seu sonho de vida, que você achava que era real, é apenas um sonho. Aí você acorda e diz, ah é, era só um sonho. E agora eu acordei, esse é o primeiro giro do Dharma.
Uau!
Você é ótimo nisso!
Eu comparo e associo essa ideia a uma experiência de realidade virtual que se estenda por bastante tempo. No caso, ela é tão longa que as pessoas se esquecem de que é uma realidade virtual e, de repente, uma parte dos jogadores começa a se dar conta disso. E aí eles começam a pensar, espera aí, isso é... Calma, espera aí, eu não sou o Kratos do God of War. É como se fôssemos anfíbios espirituais com amnésia e que, sei lá, surgem aqui. E nós surgimos e assumimos uma identidade. Esse apêndice saliente na matéria fica assim, tipo um snorkel. Ele fica saliente no mar para que a gente possa existir por um tempo debaixo d'água. Da mesma forma, nós estamos salientes nesse reino. E, tipo, nós temos a experiência, mas começamos a achar que nós somos o snorkel, né? Essa é a parte da experiência. Você acha que é o snorkel. Se você pegar uma linguiça daquelas bem grandonas e cozinhar, e aí fizer um furo que passe por dentro dela, e ela vira tipo um snorkel, com o qual, teoricamente, dá pra nadar por aí. Puxando o ar pela linguiça embutida.
Clancy. Como assim pela linguiça? Cacete. Seja qual for essa experiência, achamos que é real, que somos de alguma forma essencialmente reais, o que é um erro de identidade, pelo menos da perspectiva budista. A partir dessa perspectiva, vamos considerar a prática espiritual. Qualquer prática espiritual que tenha um objetivo específico, tipo... Vou me tornar mais espiritualizado, vou me tornar mais amoroso, vou fazer mudanças, estou ganhando pontos, estou mudando.
Sim.
Da perspectiva do budismo, isso é tipo Farmer XP no World of Warcraft.
Puta merda, cara!
Né? Sai da frente da porra do computador! Acorda, cara! É só um jogo. A sua vida é grindar no World of Warcraft. Tá tentando uma prática espiritual e tentando ganhar XP pra um char que nem sequer existe. Você esqueceu que tá jogando, cara. Você tá desidratado, toma uma água. Você jogou essa merda de jogo por 20 horas seguidas ao ponto de se esquecer de que é um jogo.
E a gente quer continuar vivendo essa simulação. É como se a gente quisesse sempre repetir o que já aconteceu. Não é suficiente estarmos nesse corpo e nos identificarmos com esse personagem de jogo. O que o budismo está ressaltando é que estamos com óculos de realidade virtual, estamos num jogo e agora queremos pôr outros óculos de realidade virtual. E esses não vão ser os últimos, nós vamos querer pôr outros óculos por cima desses anteriores e depois mais outros e outros. Então estamos infinitamente adentrando, existe essa palavra? Estamos nos apoiando em matéria e tempo, infinitamente. E nos apoiamos em matéria e tempo porque tentamos desesperadamente evitar a retirada dos óculos de realidade virtual.
Por que tentamos tão desesperadamente? Porque não queremos aquela sensação.
Que sensação?
A sensação de ser quem se é, sabe? A sensação de que tudo que você faz, que o vício na obra de Maia, se deve à busca por evitar o sofrimento. É uma merda ter um corpo. Machuca.
Porra, esse cara vai continuar morrendo assim? Caralho.
Vai, até ele entender. O fato de nada ser permanente provoca muito sofrimento, né? Envelhecer, acabar ficando doente e morrer. Bob, você tá legal, cara? Vivemos num universo no qual o tempo existe. E, portanto, tudo se desintegrará e sumirá. E o sofrimento que isso gera é insuportável.
Quando eu comecei a aprender a meditar, o meu instrutor me disse, eu quero que você saiba disso. O meu professor de meditação virou pra mim e reforçou a inutilidade da esperança. Eu lembro dele olhando nos meus olhos e tudo que ele me disse foi, não tem jeito. Não tem pra onde correr.
No momento em que você aceita as coisas como elas são, não precisa mais da esperança. Porque percebe que você até está bem onde está.
Eu tô numa fase da minha vida em que isso é um alívio. Porque eu passei por outras fases que mais pareciam com historinhas da Disney, com esquilinhos cantando sobre esperança. Oh, a esperança vai te dar a vida e não... Não, a esperança só faz você tomar no toba.
Ele nunca vai entender isso.
Ele precisa de música.
Vamos ver.
Toca as colheres.
Bob, aguenta firme. A gente vai tocar música pra você, Bob. Música!
Porra, eita.
Peraí, eu acho...
Bob, é isso, vai. Agora. Toca as colheres.
Eu posso...
Pega logo as colheres.
Tá bom.
Boa, cara! Você é o rei das colheres! Força! Agora, sobe! Vai! Isso! Esquece o tiro! Escuta as colheres!
Eu nem me lembro quando foi a última vez que eu expressei tanto entusiasmo no mundo real. Eu acho que não acontece faz uns 30 anos.
Muito bem, você consegue! Desista da esperança! Merda!
Desistir da esperança soa muito mal quando a gente não para pra pensar no quanto viver da esperança é um imenso defeito. É um erro.
Espero que amanhã... Xabau! Eu espero que ela volte! Xabau! Eu espero que ela me perdoe! Xabau! É um tapa na cara atrás do outro.
Deixa por um segundo de ter esperança. Abra mão disso.
Abra mão.
Finalmente posso cantar.
Beber o sangue de um guarda da prisão que eu acabei de matar. Eu me sentia livre assim. Ver um prisioneiro chorar, pois me joei em seus olhos, acabei de jogar. Eu me sentia livre assim. Se eu quero ser livre, eu preciso tirar o disfarce de prisioneira.
Puta merda.
Bom dia, mestre. Mestre?
Adoro essa música. Ela é muito boa.
Mestre?
Vamos ver como é que tá a minha rosa. Criaram um culto.
Chirp.